especial Em Busca do Cavalo Crioulo. Estreando hoje, Sala de Cocheiro, nosso balanço final, junto ao Bocal 2023, iniciando o ciclo das classificatórias brasileiras. Convidados, Aníbal Torres, muito obrigado pela presença.
Boa tarde, Fagner. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com o Rodrigo. Uma honra mesmo.
E o nosso estrela, né, que estava na Gaúcha, estava no GZH, estava no YouTube com nada mais, nada menos que Pedro Ernesto Denardin, José Alberto Andrade e Gisele Leblin, passando todo um beabá do freio de ouro para nós tentar chegar num formato diferente, mais descontraído. Nosso amigo Rodrigo Teixeira, muito obrigado pela presença, Rodrigo.
Obrigado, Fábio, muito obrigado. Prazer rever o Aníbal aqui. Fico muito feliz de poder ajudar a gente, o cavalo sempre abrindo fronteiras, né? Vamos sair um pouco do nosso ambiente e chegar até um outro público. Fico muito feliz aqui de poder contribuir na inauguração aqui do teu... Como é? Resenha?
Sala de cocheira. O balanço final.
Que espetáculo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo
convite. Eu que agradeço a parceria, porque a gente lançou assim, vamos fazer, e tamo junto e vamos tocar ficha.
E às vezes as melhores ideias nascem desses insights, assim, né?
É bem legal. Assim, bem assim. Só aviso o Pedro que, desculpa, né? Terminou com ele, agora sou eu, né? Só antes da gente começar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Oviedo, Vestindo Campeões e Nilo Imóveis Rurais. Muito obrigado por ser parceira do Em Busca e fazer com que as coisas aconteçam. Bom, eu acho que a gente... Primeiro, vamos começar pelo início, né, como diz, mas eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar é a pista coberta, chuva, a classificatória inteira. E o que para mim me chama mais atenção é... Nós desabou o mundo em 4 dias e se tu for olhar a planilha final aqui dos resultados finais, os animais têm média de 20, se tu pegar as fêmeas até a 15ª tem média de 19, e depois se tu pegar os machos até 12º tem média de 19 também. É um nível altíssimo, altíssimo, que aí eu deixo para vocês que são técnicos nisso aí.
Espetáculo mesmo, eu cheguei hoje aqui, não conheci o lugar, fiquei encantado, um espetáculo mesmo, nível das provas, especialmente das esbarradas, o gado espetacular, fiquei encantado com o nível das fêmeas, para mim foi a grande, não surpresa, né, porque eu já vinha acompanhando os outros dias, né, mas o grande destaque de hoje, o excelente, o excepcional nível das fêmeas, até em relação aos machos, e nós vínhamos falando agora nos bastidores, né, queria iniciar com o Rodrigo já, debatendo esse ponto, né? O que que tu pensa, Rodrigo, por que o nível das fêmeas tão elevado em relação aos machos?
Primeiro, essa questão do conforto climático, né? Isso, tu imagina, os jinetes chegavam de um final de semana de provas, né, no inverno gaúcho, né, com um material de trabalho praticamente destroçado, né? Roupa, manta, pelego, todo, travessão, tudo, né, com... O desconforto que é correr uma prova no meio do barro, enfim. E choveu muito nesses dias anteriores, né? Que a gente conseguiu comprovar a qualidade dos movimentos dos animais com uma pista seca. E hoje está calor, tem sol, e as pessoas também confortavelmente assistindo uma prova. E eu acho que nós muito tempo ficamos presos à questão da seleção, que o cavalo tinha que estar no meio do barro fazendo prova por uma questão de seleção, mas o que, na verdade, na minha ótica, acontecia é que nós aproximávamos o cavalo bom do cavalo mediano, porque nós diminuímos a qualidade da pista para ele poder fazer provas. O cavalo mediano não vai fazer prova superior a um cavalo, né, com toda a capacidade, um cavalo que vem bem, desenvolve bem os movimentos. Mas ao nós deixarmos eles ao relento, né, com chuvas torrenciais, como foi o caso aqui nos dias anteriores, nós acabamos aproximando e diminuímos o nível técnico da prova. Esse é o mais importante. Então, tem a questão do conforto para os jinetes, para as pessoas que assistem, e, principalmente, otimizamos o cavalo bom. O cavalo bom num palco é como tu jogar num super estádio. Né? O time, por que, que um time bom sofre num estádio ruim, né? Um estádio acanhado, como tem as nossas... Eu venho da Rádio Gaúcha, então eles fizeram bastante analogia agora com o esporte. Tá, né?
Agora com o esporte, só vai, o parâmetro dele é gaúcho.
O que acontece? Né? O campo ruim acaba diminuindo, aproximando tecnicamente o time, né, inferior do time melhor.
Uma pista embarrada com umas baias, fica tudo nivelada. Né?
Claro,
agora aqui já
diferenciou
o mundo.
A areia é diferente para a pista indoor. Né? A areia é diferente, é uma areia mais fina, que, por exemplo, se chovesse numa pista com esse nível de areia aqui, ela empaparia, porque a areia não tem a capacidade de absorver essa quantidade de água, independente dos drenos que tenham. E aqui não, a nossa pista lá de Esteio é uma pista abrasiva, e tem que ser abrasiva, porque se cai 50 milímetros, os cavalos têm que se manter em pé para fazer prova. Né? Agora, com a questão da cobertura lá do Parque Assis Brasil, o Toshiba amanhã está indo para lá. Ele vai fazer todo o cálculo do material que precisa e tal. Já vão começar a compor a nova base para uma pista coberta. Então, nós já vamos ter o alto nível que se viu aqui no bocal. Com certeza, nós vamos manter aí no freio de ouro. Então, quer dizer, a régua subiu. Né? Se nós antes pleiteávamos fazer 19.200 para entrar numa prova, daqui a pouco vai ter que ser mais de 20.
Eu ia dizer isso, porque com a questão do ranking, né? Vai gerar um problema lá na frente.
Eu acho que vai acontecer. Vai acontecer um movimento inverso. Né? Nós tivemos que, com a questão da pandemia, as credenciadoras, classificatórias e final eram tudo na mesma pista. Pela questão do empistamento, o cavalo ficava sabendo muito daquela pista. E depois, quando tu começa a abrir para o interior, os cavalos vão vendo outra pista, vão sendo empistados em outros ambientes, e quando chegam lá no dia de fazer, beleza, é quase novidade aquilo ali para ele. Né? E aí, com a pandemia, veio tudo para o mesmo lugar. Agora, eu acho que nós vamos fazer o termo ao contrário. Eu acho que esse pessoal vai querer voltar com a parte classificatória. Afinal, nem se comenta, né? Todas para a pista indoor. Né? Eu acredito que vai ter esse movimento em função da qualidade da prova.
Pega as esbarradas mesmo. Eu estava vendo no primeiro dia, numa pista normal, não coberta, o cavalo botou as patas e já tem uma nota boa. Aqui agora tem que levar. Todos botam as patas praticamente. Nessa pista aqui, todos colocam. Tu já começa a olhar mais boca, mais reunião, outros detalhes que numa pista que não é dessa aqui, só a metida de pata ali já é muito valorizada, né, pela questão da dificuldade.
Sim, exatamente. Até tinha um cavalo que me chamou a atenção que veio ponteando uma boa parte da prova e no fim perdeu algumas posições e acabou conquistando aí o bocal de bronze. Foi o Capanegra Remedo. Vocês chegaram a reparar na parada dele, né? Ele arremetia muito bem os posteriores, mas deslizava muito os anteriores, caminhava. E aconteceu na paleteada final com ele. Na hora da retomada, ele bancou, o cavalo realmente arremeteu as patas. E aí ele seguiu. Né? Ele seguiu e a retomada, quem fez o espelho foi o outro concorrente, se não me engano, era o Dudu mesmo. Era o Caetano correndo
Isso.
E tu entende que até num, plasticamente muito bonito, mas não tem um grau de eficiência técnica. Aquele movimento de tu arremeter as patas perfeito, mas de deslizar muito com a mão e perder a capacidade de voltar com força. Aconteceu na paleteada e ele foi bem penalizado, foi bem pontuado os dois cavalos.
Tu sabe ali que uma das coisas que a gente sempre, fotógrafo, né? Falando como fotógrafo, a primeira esbarrada das andaduras e figuras na primeira etapa...
Normalmente não sai foto boa.
Normalmente não sai foto boa, porque tu dá uma eliminada ali, porque ninguém exige muito, porque tá... Agora, com a pista aqui, tu só vi esbarradão. E essa esbarrada desse cavalo, até pedi pro Cauê fazer um corte.
Vamos deixar claro, um baita cavalo, fez boas provas, teve um problema na mangueira hoje... E essa questão da retomada ali que ficou, mas ele vinha em primeiro, caiu para o oitavo e recuperou e conseguiu ser bocal de alpaca.
Mas isso numa esbarrada dentro da prova de campo, né? Que ele faz essa esbarrada para retomar.
Exatamente.
Só que na esbarrada em linha reta, foi uma das esbarradas como... plasticamente falando...
Mas ele não tirou 10 no baiar por causa desse caminhar.
Ele tirou 10. Ele, na 9 segunda ele tira 10. Ele tira uma 10.
Não, no Baiar Sarmento, hoje.
Ah, tá, hoje. Perdão.
Mas... Ele foi 9, foi muito bem analisado. Foi muito bom, os giros perfeitos, entrada, correu com franqueza, arremeteu muito bem os posteriores, caminhou.
Mas tu sabe que...
Nas duas centrais caminhou. E aí ele foi 9,5. Muito bem avaliado, tiraram. Se ele não caminhasse, se ele arremetesse e entrasse... Claro, vai andar, sei lá, 1,5 metro, 2, 3, em função da velocidade que ele vinha. Mas ele foi muito bem avaliado, não foi 10 por causa disso. Não teve o grau de eficiência técnica na parada.
Ontem, não, ontem, nessa primeira fase, o que chamou muita atenção nessa esbarrada, parecia, eu ainda comentei com os guris, parecia aquelas esbarradas mexicanas que ele sai.
Mas, Rodrigo, tu não acha, né, que um cavalo muito esbarrador como esse, nesse tipo de pista, isso não vai ser... não vai acontecer seguido agora, porque numa pista que não é essa aqui, o cavalo enterra. O cavalo enterra as patas e se levanta um pouco. Um cavalo muito esbarrador, muito tecnicamente, muito bem treinado, ele vai longe esbarrando assim.
Mas eu acho, Aníbal, que não vai ao ponto como esse aqui foi. Eu acho que ele se deixou bem claro. Tanto que o fato na Mangueira que ele deu uma caminhadinha. Ele tem essa coisa de mover os anteriores. Aqui é mais ou menos da linhagem que dele, assim, eles têm isso aí. Sim. Só que ficou bem claro assim, o que eles querem e o que não. E eu acho que identificaram bem. Eu não vi nenhum cavalo se passar demasiadamente em função dessa entrada. Ele sim. Então acho que ele foi valorizado até determinado ponto e penalizado. Eu achei perfeito assim, a questão do julgamento da.
Bastante
da
oscilação dos machos, né? Um sobe e desce.
Sim, tu tinha
toda a prova.
Né? Antes da questão do nível.
Sim, do
técnico,
nível das fêmeas, dos machos. As fêmeas
muito
foram
mais
muito mais equilibradas. Os machos.
Tem sido uma tendência,
eu
né?
Eu acredito que o macho, o primeiro, muito bom. O segundo, um bom cavalo também, muito bom.
Claro,
os dois primeiros.
Ponta que tu pega ali são muito bons.
De terceiro para baixo oscilaram bastante, né?
Então vamos ver a média aqui para a gente poder reavivar a memória aqui. Dos machos
até
da ponta.
20. Eu tava 20, com ele aberto aqui.
20.882 o leopardo, 20.291 o nego velho, certo? 20, vamos gravar o primeiro, 20.882. Ele entraria em terceiro nas fêmeas. Se fossem juntos, né?
Sim.
A média dele entraria em terceiro nas fêmeas. Mas os machos, o oitavo, 19.328 e a oitava fêmea, 19.844.
Agora, tu falando na questão do aqui a régua ficou altíssima, né? Altíssima. O que me chama atenção, o que eu acredito que possa vir a acontecer, se cai uma chuvarada dessa lá em Bagé na próxima classificatória, a pontuação vai baixar.
É que, na verdade, com a vida ruim ninguém se acostuma, né?
Não.
Com a vida ruim ninguém se acostuma. Agora parece que todo mundo só quer o indoor, né?
Não,
a gente vai voltar pro normal. Aqui é um. Aqui é uma situação excepcional. Que eu acho que futuramente talvez se fomente isso. Claro, não vamos falar de sindicatos rurais, que isso não existe, né? Essa possibilidade. Mas de repente der a iniciativa privada se unir e de repente construir uma estrutura que não precisa ser igual a essa, que tem cobertura de arquibancadas, enfim. Mas de repente vai caminhar para esse processo de coberturas de algumas pistas em alguns pontos. Eu acredito que vai.
Não, hoje tem tendência. Caxias coberta, mas aqui coberta também. Então, o que eu imagino é o seguinte: com o nível que teve aqui, da pontuação alta, eu imagino que se dá um problema de chuva, por exemplo, a pontuação não vai ser essa pontuação de 20. Não,
e qual é o problema maior? É tu começar com tempo bom e terminar com tempo ruim. Ou seja, minha égua pode entrar com tempo bom ou tempo ruim, na mesma prova, disputando a mesma coisa. Isso pode... Quantas vezes já aconteceu, né? Um temporal de vento e chuva no meio da prova. E aí compromete direto. Né?
Até ontem, né, acho que ficaram de fora umas fêmeas que por uma erradinha acabaram de fora. Então, o que eu estava te perguntando no início ali. Um nível excelente não só de hoje, mas desde o primeiro dia de fêmeas. Né? Várias, talvez umas 5, 7 fêmeas muito boas ficaram de fora porque erraram alguma coisinha ontem ou na sexta-feira e acaba de fora.
Então,
e eu não vejo
gestão,
o nível.
Tu acha que a gestão de carreira desses
competidores... É, isso que eu queria te perguntar a tua opinião. Dos machos, a gente não tem tanto nível.
O nível de seleção das fêmeas seja um nível mais apurado nos criatórios, acredito. É mais difícil tirar machos bons. A gente deixa... Cada um é cada um, mas sei lá, deixa 80% fora de uma geração, 90% às vezes. E aí tu vai pensar algumas exceções. E as fêmeas, tu já tem um maior número de animais competitivos. Talvez seja isso.
É, e uma coisa que a gente debate muito, que a prova vale a mesma coisa, né? Fêmea e macho. E eu acho que, no geral, os criatórios dão muito mais atenção para as fêmeas, que macho vira um problema, né? Tu desmama, tu não tem onde colocar.
Eles têm mais força que as fêmeas, de uma forma, né? De, como conceito, eles são mais forçudos que as fêmeas. Mas eu também não sei até que ponto isso ajuda eles no momento da prova, pela questão do temperamento. Talvez o macho sofra mais a influência do temperamento do que a fêmea.
Tem que ficar mais preso. É, enfim, isso. Tem toda uma gestão diferente.
Ah, tu mexe,
isso
um
eu não noto hoje, mas nos últimos anos, o nível dos machos especialmente no bocal, né? No final do bocal, muito inferior às fêmeas, talvez por essa questão da gestão, né? Talvez tenha que ter uma gestão da carreira dos machos muito diferente.
Eu acho
o mesmo nível.
Talvez o ponto principal na condução desses animais. Tem toda uma vida, né? Desde o acasalamento, né? Concepção, enfim, tem uma série de coisas. Mas a gestão de carreira do atleta é fundamental. Daqui a pouco tu vai botar um cavalo que é super expressivo, tu vai botar fora por uma gestão precipitada. Normalmente é assim. O que, que eu vejo assim? Tu tem um cavalo que faz morfologia. O cavalo bonito já nasce na morfologia. E ele já se habilita a correr um freio, porque ele já sai numa condição importante de nota e pesa na frente, vai pesando cada vez mais, enfim. Eu acho que tu tem que ter um tempo, o cavalo nossa raça é tardia, vai longe para fazer, mas quando tu termina o ciclo morfológico do cavalo, tu tem que ter um tempo para destruir o cavalo morfológico e dele sair o cavalo funcional. Ele tem que emagrecer, ele tem que secar, ele tem que ser o cavalo do arreio, do serviço, para tu conseguir fazer ele ser cavalo mesmo, fazer boca, rucinar bem, deixar ele bem manso, bem costeado, de todo o serviço. Para daí ele começar a ganhar musculatura, que ele não tinha, ele tinha muito mais massa gorda do que musculatura, e aí sim virar um atleta. E ainda tu vai ter que administrar os problemas que, se tu botou sobrepeso nele nessa vida de morfologia, ele pode ter algumas limitações físicas.
Eu notei uma idade já mais avançada nessa final do bocal, uma idade de geração 2016, mais da metade dos animais de geração 2016, ou seja, mais da metade com 6 anos e meio. O que é uma grande vantagem, acho que é uma baita notícia. O cavalo é tardio, a gente começar a domar mais tarde, a partir dos 3 anos, a gente só tem vantagem, amadurecimento da carcaça, amadurecimento da cabeça, amadurecimento da doma. E esses animais que... Aí volta para a questão da gestão do macho. Sai um cavalo bonito, aí tu já encerra, tu faz, aí ele não fica bem domado, aí ele vai para a morfologia obeso. É mais do que provado que a obesidade em animais jovens desenvolve artroses precocemente. Então, esse cavalo já chega sofrido aqui, né? Então, aí ele já é um cavalo mais maçudo, ele já tem mais... Enfim, a vida inteira gordo, mais massa.
E numa prova de altíssima exigência dessa, as dores é natural do convívio de um atleta, né? Eles vão aparecer mais. As limitações começam, ele começa a se defender, o cavalo começa a se defender, ele começa a decair a prova dele. E aí a gente vai vendo essa diferença, né? As fêmeas... Talvez nessa condição de maior nível de seleção de animais bons, os machos um critério maior, mas eu acho ainda que essa questão hormonal ainda atrapalha muito, né? Porque o cavalo muda de ambiente, é uma série de coisas que acontece, ele se judia mais.
Tu doma uma fêmea no campo, né? No potreiro, o macho já tem que ficar encerrado.
Exatamente, né? Exatamente. Até a condução
aí
da estresa, vida
deles. Toda a questão de bem-estar já muda muito, né? E dá algumas situações que a gente vê aí, até na morfologia, na cabresteada, né? Algumas situações aí de indocilidade, mas justamente por isso aí.
Sim. E sempre a gente tem que separar o que é personalidade do que é temperamento. Tem cavalos que é que nem a gente. Daqui a pouco, se eu te pegar mal, tu pode me dizer alguma coisa mais grosseira. Porque a gente tem personalidade.
Mas sempre é uma reação, né? Sempre é uma reação.
Sempre é uma reação.
É uma reação, entendeu?
Isso, mas
é uma resposta.
O temperamento é aquilo que ele está realmente contrariado de fazer aquele momento. Isso talvez seja o pior que tem.
Sendo mais claro no que eu estou te falando, eu acho que o cavalo sempre ele vai ser dócil, só que tem alguns que não aguentam o desaforo, entendeu? Se tu é mais rude com ele vai te responder, que é isso que tu está dizendo. Alguns não vão te responder. E às vezes a gente
se tu entender ele antes,
claro,
tu consegue extrair
perfeito.
O melhor.
Qualquer
e não
um
deixar,
a gente lida.
É.
Qualquer um, né?
Eu acho que é por aí. Tu tinha tocado no assunto dos animais mais tardios, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Os animais mais novos e que é muito eu acho que o fato do criador querer o resultado logo e o investimento também, né? Isso dá uma acelerada nessa, uma apurada nessa questão de botar em prova e tal.
Eu acho que o segredo na criação, o primeiro segredo, tem vários, né? O primeiro é a paciência. Quem não tiver paciência na criação para domar, para avaliar, para entender, para trazer aqui com mais tempo, vai colher, vai perder muito cavalo bom, né? Acredito.
A gente pega no hipismo, né? O hipismo é tardio, né? 18
anos começa a competir.
É tardio, né? Então, e a própria FEI tem o regulamento, que a questão da até o Regis saiu das modalidades do EG, né, por causa da idade. Uhum. Então não criam provas abaixo de 6 anos. Né?
E talvez o nosso novo desafio seja a longevidade dentro da prova. Antigamente a gente via até animais competindo 3, 4 anos. Hoje praticamente a gente não vê, né? No máximo 2 anos. E essa longevidade, que com certeza deve vir atrás, as lesões devem estar atrás disso, a gente vai ter cavalo mais longevo se domar mais tarde, se der mais tempo, né? Que nem na volta do hipismo. Competir, daqui a pouco a gente começar a competir com 8 anos, sabendo que o cavalo, todas as raças chegam na maturidade a partir dos 6, eu acho que a gente vai ter cavalo mais longevo.
Essa questão do fomento ao proprietário, né? Porque essa questão de criador, que nós já conversamos no podcast anterior, criar cavalo não é para ansioso. O ansioso tem que ser verdade. Proprietário do cavalo. Porque ele não tem o tempo, ele não curte as etapas de porque o que acontece com o Aníbal, o criador também, eu particularmente curto todas as etapas, desde dos acasalamentos até ver os potros nascer, colocar o nome, depois fazer a recria, depois domar, depois começar a rocinar, para depois treinar, para depois correr. E nesse ponto já o meu ciclo está se retroalimentando, porque já tem outros em todas as fases. Então a gente curte o processo. A gente é de um tempo, o Aníbal também, que o cavalo não valia nada. Então a gente gostava porque realmente era paixão. Não tinha valor econômico agregado. Eu nem quero que volte esse tempo, óbvio. Mas a gente aprendeu a curtir o processo. O que eu acho que está acontecendo? As pessoas estão indo para o fim do processo, querendo só o fim do processo, querer vencer, levantar, é muito bom. Mas e tu não curtiu o resto? Quer dizer que se tu não ganhar, tu deu tudo errado? Não, né? Nós vínhamos bem aqui na prova, vínhamos perto de ganhar o metal, até lideramos a prova, e não perdemos um bocal. Nós ganhamos uma classificação ao freio de ouro. Isso tem que ser valorizado. Né? Podíamos ter saído com um bocal? Podíamos. Mas eu valorizo muito a questão de sair classificado aqui num nível que houve. Então, o que eu acho que tu tem que ter uma mudança de pensamento na tua cabeça. De não olhar o lado, perdemos o bocal. Não, nós não perdemos o bocal. Nós ganhamos uma classificação ao freio de ouro.
Eu ouvi os guri comentando até na transmissão, o Alexandre e o Thiago, da quantidade de animais com RP baixo. Né? Valorizando novas adesões, novos criadores. Mas, por outro lado, eu também me mostra que os, não vou dizer os antigos, né? Porque os antigos estão aí até hoje, mas os que entraram há 10 anos estão saindo. 10, 15 anos, eu vejo muito criador saindo. E talvez seja muito por isso. Ansiedade de ter resultado, aí não tem vai no incentivo, aí já não consegue correr.
Principalmente falta base, né?
Exato.
Quem não tem base, não, por ansiedade. No primeiro de sabor, ele diz, não, isso aqui não é para mim. E tudo na vida a gente tem que ter persistência. E tudo tu vai plantar hoje para colher lá na frente. Então, não existe nada, eu fiz hoje, ganho amanhã. A não ser que tu tenha muito dinheiro, compre o cavalo que está na ponta e ele confirme amanhã que pode não acontecer. Mas, na verdade, a vida inteira da gente, a gente planta para colher. Por exemplo, eu te falo da nossa manada, e talvez seja a história de vocês, nós nunca tivemos dinheiro para comprar água cara. Então, a nossa manada ela foi se depurando ao longo do tempo, com seleção.
20, 30 anos.
E isso, eram éguas de valores pequenos, e a gente foi melhorando em cima delas, foi construindo as linhagens, até ela chegar a ter um valor zootécnico importante. Né? Porque a gente mede aqui, a gente conhece as éguas, e, enfim, as coisas vão acontecendo. Mas foi o tempo que nos fez.
E o criador,
nós não tínhamos o dinheiro para chegar e comprar as 20 éguas melhores reprodutoras da raça, por exemplo. Eu sairia, né? Se eu tivesse
essa
capacidade.
O criador com 2, 3 anos de raça, ele está empolgado, ele tá na empolgação. Então, isso não me preocupa. Eu me preocupo com aquele criador já com 10, 15 anos, que já perdeu.
Mas se tu pegar, por exemplo, uma criação de ovinos, uma criação de gado de elite, em 3 anos, tu é campeão nacional. Né? Tu compra embriões, tu tira os embriões da tua vaca, super, não sei o que, papapá. Em 3 anos tu é campeão nacional do ranking. Pode acontecer. 3 anos não é nada em cavalo. Nada, absolutamente nada. Tu não existe em 3 anos. Às vezes tu não existe para associação, porque tu comprou um animal, tu está pagando nas 50 parcelas, nem cadastro tu tem na associação. E já se foram 3 anos. Entendeu? Então, o ciclo do cavalo é muito longo. Então, se a pessoa não tiver paciência, ele tem que sair fora de criar e tem que ser usuário do cavalo.
Comprar e competir.
Como o cavalo pré-pronto. Vai lá no Aníbal e diz assim, Aníbal, eu quero te comprar. Não, mas esse cavalo nós vamos correr. Eu falei, não, eu quero te comprar. Tu compra o trabalho do criador que ele fez até ali. para tu tirar fora essa parte difícil, que é a parte de criação.
Criação não é para qualquer um.
Para te adiantar, né? Senão tu não...
Aproveitando o gancho, tu falou da transferência de embrião, também os guris comentaram muita terra, né? E, como se, e pega esse criador novo, que às vezes ele não ganhou aqui, mas ele competiu ontem, no primeiro dia, às vezes ele tem 5 ervas na cria, uma já veio para a final do bocal. Como seria importante essa liberação da terra, né, na sequência, que vai acabar acontecendo, né? Mas
com certeza,
pega o criador,
certeza.
Ele pega essa égua dele, ele já multiplica, né? Essa égua importante foi finalista, ou vai para o freio, aquela égua talvez seja, represente 20% do criatório dele, e como vai ter um avanço zootécnico, um melhoramento genético muito mais rápido com a transferência de embrião liberada.
Como criador, eu sou favorável que as mães desses animais campeões sejam habilitadas a 2 embriões. Eu tenho uma égua em casa que me deu 2 finalistas do freio, com 7 bastante, outra está classificada, eu não consigo, não posso tirar 2 embriões da égua, tenho que tirar 1 porque ela não é mérito. Está tranquilo, mas eu acho que nós vamos chegar no ponto que as mães dessas éguas vencedoras nas pistas vão ganhar a mesma prerrogativa.
Essa tua égua maravilhosa, um fenômeno funcional, se ela não ficar nas 4 na final, ela só pode dar uma cria, né? E isso eu acho que a gente precisa avançar.
E acho,
né,
que a égua da final, a mãe dela tem que ter também, os 2 embriões também.
Acho que esse é o primeiro passo. A liberação tem que ser ampla,
acho que esse é o primeiro passo.
Porque se tu liberar o avanço zootécnico, especialmente para esse pequeno criador que está desistindo, vai ser bárbaro. Vai ser um avanço de anos, em poucos anos, por conta da liberação da transferência de embrião.
Mas vai muito nessa conversa. Eu acho que desistem porque a base não é bem feita. Eu acho que eles criam... A gente vive da expectativa que cria na cabeça, né? Às vezes tu não está tão bem cercado, ou às vezes tu escuta, te influencia mal, ou às vezes tu quer acreditar numa coisa que não é tão palpável assim, que não é tão simples assim. E aí tu começa a ter as frustrações e tu acaba dizendo, não, aí tu sai para outra coisa, né? Porque, na verdade, o cavalo, para nós, é um trabalho, mas para muitos é um lazer. Daqui a pouco ele vende aquele lazer e troca por outro. Uma casa na praia, uma lancha... um passeio com a família, é uma troca de lazer. Às vezes não troca de raça especificamente, mas troca de lazer.
Começa a dar problema.
Começa a dar problema, mas ele não está pronto para isso. Uhum. Na verdade, eu tenho essa palestra que eu faço, até fiz em Santo Anjo semana passada, que foi uma coisa que começou a me incomodar, porque não tinha conversa muito clara com essa turma nova. E aí eu comecei a me preocupar. Dizer que alguém precisa falar para eles como é que funcionam as coisas. Até para eles estarem prontos quando vier o problema, que vai acontecer, né, eles estarem preparados. Não, isso aqui eu já sabia que funcionava dessa forma. Para a gente conseguir dar a base nesses caras. Mas muitas vezes a gente já chega atrasado. O cara já comprou mal, já se assessorou mal, já teve prejuízo nas compras, alguém ganhou dinheiro
nas provas
costas
da
dele.
Raça, daqui a pouco tem que estimular o criador a ter essa paciência, a domar mais tarde, né? Daqui a pouco 21 dias só poder correr com 3 anos, montado na morfologia a partir dos 3 anos. Aí vai cutucando esse tempo de iniciação dos cavalos para mais adiante. Aí o criador sabe que com 2 anos ele não precisa se preocupar. É muito bonito, tem genética... Não, daqui a um ano eu olho, entendeu?
Sim.
Isso vai dar mais longevidade e vai dar mais resultado para o criador novo, que não tem ainda essa paciência.
É.
No momento que der essa base que tu está falando, perfeitamente falando, ele vai começar a colher mais resultado e vai permanecer.
Com certeza. A gente não pode perder ninguém, né?
Eu fico muito triste quando alguém faz um remate de liquidação.
Nós precisamos acolher as pessoas e enfim, que todos fiquem felizes estando aqui, né?
Satisfeitos.
Isso, satisfeitos, exatamente.
Mas liquidação normalmente tem sido para reduzir plantel, né? Fala liquidação, mas reduz plantel, na verdade.
Não, existe assim, algumas viradas de vida, né?
Sim.
Isso não é problema da raça.
Falando de
pega o caso da carapuça mesmo, ele está liquidando agora. O material deles é espetacular. Espetacular, construído ao longo de muito tempo. Quem pensa que o Rubão, que é o Rubens Ogbe, que é proprietário da carapuça, criador novo, eu cria desde a década de 80. Né? E por uma mudança de jogo, por não ter processo sucessório em casa e tal, é um outro meio. Né?
Até cortando as primeiras... Desculpa te cortar, mas as primeiras classificatórias na região de São Paulo da expansão...
Ele é muito responsável pela expansão do cavalo lá em cima, principalmente na década de 80... também na década de 80, onde tinha um polo muito forte de criação em São Paulo, que infelizmente, como não tinha processo sucessório, aqueles, os chefes disso aí acabaram falecendo, né? E aí não teve sucessão, os filhos terminaram. Agora vem ressurgindo novamente através
esse
do esporte. Esse
ponto sucessório é fundamental.
Tu sabia que 15% das famílias chegam à terceira geração na sucessão rural? 15%. De 100 famílias, em processo de sucessão rural, 15%. As fontes da Márcia Linhares numa palestra sobre a GAP, que é fantástico o case da GAP.
Eu ia dizer, a GAP é perfeita para falar isso, né?
Uma palestra que nós tivemos em Santa Catarina, e ela fez, eu fiz a minha e ela fez a dela, e foi encantador de ver como eles tratam uma empresa familiar como realmente uma empresa, com cargos, com atribuições.
E tu colocar a criança a cavalo aqui é muito fácil, né? Porque qual é a criança que não gosta de cavalo? Então, no momento que tu começa a estimular... Nesse momento, esse ambiente aqui, né, do parque, botar a criança perto de cavalo, trazer pônei, trazer, enfim, fomentar de qualquer maneira, de todos os lados, os jovens a cavalo, de uma maneira muito...
Nós podemos salvar uma geração, porque está muito difícil de criar filhos nos grandes centros hoje. Então, tu pode salvar uma geração se tu aproximar ele desse convívio rural.
Facilitar o dia a dia das crianças a cavalo, não só no parque, né? Pegar quem que vai treinar a cavalo para o freio jovem, juntar, enfim. Agora mesmo, estava lá em Dom Pedrito, um monte de mães com esse anseio e não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para...
Não tem escolinha.
Não tem escolinha. E muita gente com anseio de botar as crianças a cavalo e tem tempo, tem disponibilidade de tempo e não tem isso. Olha que, como tu está dizendo, a gente salva uma geração dentro do cavalo crioulo fazendo isso.
Daqui a pouco até era de fazer uma parceria, né, com um criador de pônei da região que tiver uma classificatória.
Não, nós não estamos falando de pônei. Nós estamos falando cavalo grande.
Mas eu estou falando de pônei, eu digo, de levar crianças para fazer. Vocês falaram do
a primeira introdução.
De levar crianças.
3 anos ainda vai no pônei.
E aí chegar e fazer isso e depois, tá. Depois vai adiante, né?
Mas acho que isso é chave, mas é uma coisa legal, processo. Uma coisa chave legal. Mesmo.
Ontem teve aqui o cavalinho de pau das crianças, né? Fantástico aquilo ali. Até a Martina estava aí brincando, minha filha estava aí junto, aí bem faceira. E todo mundo feliz que ganharam medalha, né? O mais importante é eles tiraram foto da frente da tapadeira e ganharam medalha. Mas falando do seu Eduardo Linhares ali, com toda uma geração dentro da pista, né? Ele com 91, 92 anos. Acho que é 91 anos, né?
Exato.
91 anos e os bisnetos junto com ele dentro, né?
Da pista. Não são o que são à toa, né?
É.
Ganham o bocal, ganharam o passaporte. Cabanha é espetacular. O trabalho deles para o agronegócio gaúcho.
Como família.
Espetacular. Espetacular.
Queria uma pergunta. O quanto pesa uma esbarrada... Com a esbarrada bem encaixada, bem esbarradinho, bonitinho, a boca aberta.
Eu acho que o jurado hoje está mais preocupado em valorizar o movimento bom do que penalizar. Eu já vi o contrário isso. Isso é um instinto de defesa da pessoa. Tipo assim, eu enxerguei que o problema está ali e penalizei. Mas eu já vi uma mudança, uma maturidade do julgamento. Porque são seres humanos atrás de uma placa, atrás de uma caixa. E o único patrimônio que um jurado tem é um nome. Então, o que eu vejo, às vezes, que a pessoa, muitos acham que são prejudicados pessoalmente pelo jurado. Nós não somos tão importantes assim para uma pessoa sair de casa, entregar a sua imagem, o seu nome, para exclusivamente prejudicar. Eu não quero acreditar nisso. Tá? Então, acho que hoje já tem uma maturidade... que hoje se valoriza muito mais as qualidades, obviamente que com, né, as deficiências, se forem graves, serão bem penalizadas, mas eu vejo que eles estão enxergando mais as virtudes do que os problemas, valorizando as coisas boas. A questão da postura da boca, se o cavalo tiver submissão, ele vai perder aquele grau de brilho da prova, mas ele foi bem submetido, ele foi submisso ao comando do jinete. Eu vejo dessa forma. Certo? Então, claro que ele sempre vai perder alguma coisa, porque não vai ter o brilho de um cavalo de boca fechada com uma postura correta. Se ele tiver com o pescoço para cima, com a boca aberta, é outra conversa, uma reação grave. Mas aquele cavalo que tão somente abre a boca e se vê que ele é um cavalo submisso ao comando do jinete, tu vai tirar um pouquinho, mas não vai ser, tu não vai deixar de ver as qualidades do cavalo. Né? É o que mais
concordo
ou menos eu penso.
Concordo com tudo isso, concordo mesmo. Agora, aproveitando a pista, né? Eu pego uma pista bem barrada, uma pista aí do interior bem barrada. Uma esbarrada que meteu as patas e abriu um pouco a boca, eu acho que ela tem que ser muito valorizada.
Claro,
uma
pela condição do tempo, claro. Esbarrada, perfeito,
aí
perfeito.
Tem que ser um terço da nota menos.
Perfeito, perfeito. A questão da pista impõe uma dificuldade maior, um grau de exigência física maior, e às vezes o cavalo pode ter essa movimentação porque o esforço dele está sendo maior. Então está perfeito, é isso aí.
Não digo porque, principalmente fotografando, né? Hoje, digo hoje aqui, né? Eu fiquei praticamente fora da pista total, porque a gente está na pista e enxerga muita coisa, fotografando, enxerga muita coisa. E quando se fotografa, às vezes, uma dificuldade de achar o animal que está entre os quatro para selecionar a foto, uma esbarrada, a boca aberta. E normalmente uma nota alta, né? E então, aí justifica o que tu estava me dizendo. Bem encaixado, não tá com aquela reação, aquela expressão de reação, aí concordo. Aí
sabe que o bocal é uma prova, é outro assunto, mas eu acho que é importante ressaltar, que pode ser que eu me esqueça. Quando tu faz a gestão de carreira de um cavalo, sempre visando correr a final do freio, o bocal, todo mundo quer correr o bocal, né, em alto nível, aparece, porque eu acho que é uma prova que tem essa conotação especial do prêmio. E o grau de visibilidade para o teu trabalho como criador, que é muito importante, também. Então, todo mundo quer correr o bocal. Só que, dentro de uma gestão de carreira, o bocal pode ser um problema para ti. Porque o que acontece? Os cavalos precisam, obrigatoriamente ou necessariamente, vir numa ascendência física e técnica. Tu não pode correr uma Copa do Mundo numa credenciadora. Se o teu cavalo estiver voando numa credenciadora, pode ter certeza que tu vai ter problema para frente, porque tu não consegue manter um atleta com uma performance altíssima por muito tempo. Então ela tem que ser uma ascendência. O que acontece com o bocal? Para mim, na minha criação, para nossa criação em casa, para mim o limite para correr uma credenciadora de inéditos é fevereiro. Mais do que isso, tu não tem o tempo de recomposição suficiente para correr um bocal em alto nível. E aí o teu problema começa a acontecer nesse equilíbrio da parte física e técnica. Porque o que acontece? Tu vem numa credenciadora assim, quando chega o bocal, tu tem que fazer assim. Classifiquei no bocal, eu preciso agora fazer assim para ela pegar a curva e chegar assim no freio de ouro. Isso é dificílimo de fazer.
O ciclo do freio de ouro é difícil, porque esses animais vão ser dado atenção, vão para o centramento, às vezes, depois da virada do freio, depois de setembro. Então, eles têm praticamente 6 meses, assim, tendo ido antes ou não. Né?
Eu noto bem claro, assim, na nossa égua mesmo, posso falar de casa, tranquilo. Nossa égua foi para o Ricardo depois da final do jovem, ela já tinha corrido, correu com o José, correu paleteada, correu doma, ela já tinha outras provas. Não é esse o caso que eu quero falar. Mas o Ricardo andou nela, em fevereiro ele credenciou ela estava...
6 meses de preparo.
É, isso, ela estava... Não estava o que estava aqui. Ela está aqui numa parte física exuberante. Ela sentiu hoje, não foi bem hoje. Aí depois a gente vai conversar, ver o que aconteceu, né, e vai avaliar. Mas ela evoluiu morfologicamente, fisicamente, uma coisa impressionante de fevereiro para cá. Tanto é fato que ela saiu com quase um ponto a menos de morfologia na credenciadora de fevereiro em relação ao bocal. Então, ele levantou ela. O que acontece na cabeça do ginete? Eles vêm com ela bem, eles vêm arrumando, são profissionais, vão tratando, vão acomodando. Mas, quando ele faz a prova, ele credencia ela, está habilitada uma classificatória, aí ele já viu ela como ele tem que ver, né? Com começo, meio e fim. E aí ele vai para casa e existe uma, intrinsecamente, uma dedicação mais forte em cima daquele animal credenciado. Aí entra a parte física, ele vai corrigir a parte técnica, e aí começa a fazer esse trabalho aqui. É de levantar ela, foi o que aconteceu. Agora tem que voltar tudo para trás. Ele tem que descer ela, ela vai descansar, obviamente, tem todo esse detalhe. Tem que descer ela e vir novamente buscando ascendente para chegar no freio, no ápice. Por isso que a gente vê alguns... o bocal sai em favoritos. Beleza, mas muitos, aconteceu várias vezes de cavalos vencedores do bocal chegarem lá e não passar para domingo. E a gente sabe que fazem prova. Por quê? Porque a composição dele como atleta não foi adequada. E isso é muito variável, né? Porque cada cavalo responde de um jeito. Não tem uma receita de bolo para tu fazer isso. Faz assim que vai dar certo. Não. Tu tem que saber o cavalo que está contigo para tu saber o que tu vai fazer a respeito dele. Pode dar certo ou não, mas tem, é muito difícil fazer essa composição.
Aproveitando o gancho, falando da morfologia dela, eu vejo assim o nível das fêmeas, né? Vamos falar assim, na média, elas têm um porte, essas éguas que andaram muito aqui, um porte intermediário, que é o que a gente busca para a égua competitiva ou para o cavalo competitivo, né? Eu tenho, como eu estou fazendo um levantamento aí de estudo aí na questão da morfologia, aí, agora para o segundo livro, tem trabalhos muito antigos do Chile, da Argentina, de grandes pesquisadores, avaliando o nosso cavalo crioulo. E o termo mediano, para mim, é um pouco confortável, mas para o novo criador, às vezes, é difícil, né? Que não é nem o pônei, nem o grandalhão, é o cavalo do meio. E essa a tua égua, uma égua mediana, com as medidas do animal que anda, que é o animal de 1,40, 1,42 no máximo, que é um 75 de tórax, que é de 18, 19 no máximo de canela, um cavalo que pesa aí 420 quilos no máximo. Esse é o cavalo que anda. Ou seja, essa é a morfologia que a gente busca no cavalo pancilhar. Se botar na forma toda a tua iguada, eu vou buscar esse biotipo pancilhar. Ó, cada um pega uma égua. A grandalhona eu não quero. A petiça eu também não quero. Esse biotipo, né? Então, é esse o biotipo que a gente tem que buscar para correr. Esse, na prova de conformação, eu vejo, e eu queria te ouvir, como essa nota máxima, né? Esse é o biotipo que a gente tem que buscar. O grandalhão, ele tem que ser penalizado, porque o grandalhão, ele vai passar trabalho aqui. O grandalhão, ele não vai ter como se mexer, mais do que provado isso, né? Tanto em resultados quanto em vários estudos nesse nível. O grandalhão, mais que 1,42, o animal de 1,45, 1,46, aí ele vai tirar mais nota. Vai ter o 8, mas ele vai ter mais dificuldade. Quem sabe o 8 não é essa égua do meio, essas éguas maravilhosas que estão hoje aí, de 7,5, de 7,6. Não será essa a ponta da fila e o grandalhão ficar para trás?
É uma pergunta difícil e complexa de responder. Nem sei se tem resposta, vou te ser bem franco. Mas se tu for ver assim, no standard racial, tu tem um leque muito grande, né?
Muito abrangente.
Muito grande, né?
Muito.
Não só da altura, mas de
talvez
tórax,
pra aceitar, para registrar, né?
Mas não tem máximo, canela não tem máximo, então a gente fica muito aberto. O que, que eu acho, que, aí pensando como associação, o dever da associação é apoiar a diversidade com qualidade. Se pegar um homem de 140 quilos, ele não consegue andar numa égua de 38, 39. Mas, em compensação, um cara mais jovem, um cara com o teu biotipo, por exemplo, tranquilamente, tu monta uma égua de 39...
Falando na seleção pro freio. Freio de ouro.
Sim, sim. Mas o que acontece? Quando tu abriga todos esses biotipos, todos podem se encontrar aqui dentro. E todos estão legalmente certos. Né?
Não, com certeza. Estão
enquadrados
dentro
do... Todos
estão registrados e ok.
Mas eu concordo contigo.
Busca, né? O biotipo a ser buscado.
Só que eu acho difícil, Aníbal, é tu dizer pro criador o que ele deve fazer. Como é que eu vou dizer para um cara de 140 quilos que monta cavalo que ele não pode ter uma égua de 45 e tem que ter uma égua de 40?
Bater no objetivo em primeiro lugar.
Claro.
Qual é o objetivo?
Exatamente isso. Pode haver nesse meio tempo, em função da exigência da prova, um desvio de finalidade. Tu pegar um cavalo de 1,48 m e querer que ele faça uma mangueira de aparte 8,5, não vai conseguir. Porque a movimentação de uma massa daquele tamanho num espaço curto vai cobrar uma conta. Ele até pode, pela questão genética, ele pode ter ascendentes importantes e tal, mas vai cobrar uma conta dele muito grande. Ele não vai conseguir repetir aquilo muitas vezes, diferente de um animal de um conceito mais leve, né? Então, qual é a dificuldade que eu vejo? Por essa amplitude, nós conseguirmos equacionar para que ele... Eu acho que, no fim das contas, porque esse grandalhão que sai com mais nota... Ele não vai conseguir ter a mesma performance do mediolíneo, né? O mediolíneo lá pelas tantas vai cruzar dele, né?
Conta vem.
Então eu não sei se eu não tenho isso formado na minha cabeça. Se tem que subir a minha égua para 8, que eu não sei. E penalizar o grandalhão. Mas eu acho que eles lá no fim eles vão se encontrar.
Às vezes a gente vem de uma herança da exposição morfológica, que é nada que ver, né? Outro tipo de julgamento, outros parâmetros. Julga o grandalhão, o gordo, que tem outros
Sim.
parâmetros. E a prova do freio tem um biotipo, que é esse que a gente
Sim.
tem na cabeça, que é o cavalo um pouquinho seladinho, o cavalo profundo, com essa altura aí que eu falei. Esse é o cavalo que vai andar com os jinetes que estão aí.
Nós conversamos antes aqui, nós conversamos agora com o Aníbal, que nós temos em casa, né, nós temos 48 anos de criação, nós temos em casa bons animais que nascem, que passam no nosso crivo, são bonitos, tem a questão funcional para nós não se negocia, mas que eu sei que não vai passar numa prévia para esteio, não vai pegar um passaporte. O que não é o biotipo que está andando mais dentro das pistas. Né? Nós trouxemos um potranco aqui de 2 anos e pouco, muito bonito o potranco. Não estava no... Estava um pouquinho mais levantado de costela. É o jeito dele se formar. A genética que nós trabalhamos é mais tardia. E aí nós ficamos naquela coisa, vamos pesar o potranco para poder equilibrar ele com os outros da categoria ou vamos preservá-lo para que ele tenha saúde e se forme, né, atleta, naturalmente, como atleta, enfim. Então são dúvidas de qualquer criador. Até a gente que é mais experiente passa por esse tipo de questão. É o difícil é tu achar o meio termo de como tu vai... E o que eu acho? Tu tem que ter o teu norte, como nós conversamos, tem que ter o teu norte. Bom, eu quero criar o cavalo que seja indiscutível funcionalmente e que aguente o olho. E eu vou trabalhar isso. Nem sempre eu vou conseguir ganhar dos outros, que até fazem um belíssimo trabalho, eu tenho que respeitar o trabalho de todos. Mas, às vezes, eu tenho que me submeter a me manter dentro das minhas convicções, não ser um alienado, obviamente, mas me manter dentro das minhas convicções para chegar a fazer o cavalo competitivo, que aguente o olho, que seja bom de função. É muito difícil tu fazer essa... E a gente consciente que vai perder para um cavalo de biotipos diferentes, que talvez não se expressem tão bem nessa prova aqui.
É, né? Mas aí eu acho que pode entrar um exemplo do posteiro, né? Posteiro, um exemplo que eu digo, não esse, exatamente esse exemplo, mas... O posteiro saiu na FIC com 8-2.
É que são outros critérios, né?
São outros critérios. Mas aí chegou aqui e ele perdeu para 2, né?
Pega a tua égua. A tua égua é maravilhosa. Para mim é o biotipo que eu quero. Se tu vai numa prévia, não passa.
Isso que eu tava te dizendo.
Se tu passa na prévia, não faz nada.
Isso que eu tava te dizendo. Isso aí.
E se botar os outros dois no freio, eles vão ganhar mais que 8-3, 8-5?
É que tem essa diversidade de tipos. Que eu estava te dizendo agora do stand, que tu vai naturalmente te chocar com eles nos eventos. E aí, claro, o colégio de jurados também precisa amadurecer esse conceito, né, do que nós buscamos.
A prova de conformação do freio daqui a pouco tem que ter outro
conceito. Isso, né? vai ter que haver uma maturidade em relação a isso aí. Não é simples. O que eu vejo assim de uma forma geral? Na minha ótica, eu acho que nós estamos perdendo muito qualidade de cabeça. Orelhas estão muito grandes, aprumos anteriores estamos com problemas, a gente consegue ver muito isso aí. Né? Então, o que está acontecendo? Ou a base não está sendo bem feita, ou se está sendo feita, não está sendo seguida. Né? Porque eu mesmo tive um cavalo em casa há muitos anos, décadas atrás, que eu demorei uns 6, 7 anos para conseguir eliminar. Ele tinha problema de aprumos, passava para tudo. Uns 6, 7 anos para conseguir eliminar a progênie dele.
Com a filmagem de F1, F2. A gente vê muito problema, né, aprumo, os bichos estevados. E às vezes a maioria, às vezes até adquirido, né? No período de desenvolvimento.
Sim, não é.
Bota na pasta, corta uma seca, bota na pasta.
Não é genético, né?
Desenvolve
e adquirido.
E ficam. Aí na exposição morfológica, bota um ferrajamento ali que consegue esconder.
Só que na função prova, ele tem que estar confortável.
Na,
né,
prova,
tu não vai botar um tênis novo para correr uma maratona.
O defeito,
né,
morfológico, a conta vai passar.
Isso.
Se negligenciar na seleção, na hora de selecionar o ponto que vai para treinamento,
isso,
a conta vem. Né? Seja da mão, seja de um bicho grandalhão. E tem muito problema, às vezes, que eu vejo de os cavalos que vêm com a herança de uma premiação na morfologia, que fica já subentendido que tem que ter uma nota muito alta.
Que são referências, né?
São referências. E é o grandalhão, e aí o ginete já passa uma trabalheira para treinar, aí chega aqui, já, enfim, são os problemas, já não anda tanto, e aí vai no que a gente estava falando, do proprietário, do criador novo, que aí não é longevo na raça muito por coisas desse tipo também.
Sim.
O Joca Fajardini está perguntando aqui, ó. O cavalo mediano não seria 1,43 ou 1,45 de alçada? Pois 1,40 seria perto do mínimo.
Não é o que a gente vê em muitos estudos que tem. Né? O cavalo, para resumir, né? Para a gente não alongar tanto, a fêmea até 1,40, o macho até 1,42. É o tamanho ideal para tu desempenhar um movimento funcional em atividade ganadeira. Essa é a medida.
Perfeito. Por isso, e não sei quanto tempo a gente está aqui, mas...
O cavalo tem que ter...
A gente nem falou do bocal.
Só para concluir essa pergunta do Joca, o cavalo tem que ter força e velocidade, né? Então, quanto mais alto, mais velocidade, quanto mais baixo e tendo mais torques, mais força. Então, o cavalo tem que ter esse equilíbrio de altura com profundidade para ter força e velocidade. Então, quando tu bota uma alçada maior que essa, tu perde força. Se tu bota mais baixo que essa, tu perde velocidade. Então, e essa medida que eu falo é um referencial para ter o equilíbrio perfeito de força e velocidade.
Bueno. Do bocal, acho que tu acompanhou como mais artístico do que técnico, né?
É, eu não consegui ver muita coisa. Eu cheguei ontem, 1h da tarde, consegui ver a parte da tarde das provas, e hoje eu estava na transmissão ali, que foi um espetáculo, mas era um outro perfil de transmissão, né? E foi muito legal. Acho que conquistamos um ponto importante hoje. Mas eu acho que o bocal, ele manteve aquele histórico dele, né, de serem provas que realmente ficam marcadas na
história, né? Eu sempre, na minha pequena vida de cavalo crioulo, como profissional, eu sempre vejo, sempre pontuo, né, como os vencedores do bocal, como os principais favoritos a ganhar o freio de ouro.
É, eu não acho tão simples assim, Fagner.
Não.
Porque essa questão que nós estávamos falando da composição de carreira desses animais, prova é prova. E com certeza a final vai ser outra história, completamente diferente. Vai vencer quem tiver o melhor, obviamente que o melhor cavalo, aliado à melhor estratégia, que conseguir compor melhor os seus animais. Eu acho que esse é o ponto ideal. De tu conseguir primeiro conhecer as tuas linhagens. O que acontece? Quando a gente entra numa linhagem nova, até na reprodução mesmo, a gente não sabe quais são as variações que vão acontecer, como funcionam aqueles animais ao longo dos anos, né? Quando a gente consegue dominar essas genéticas, que tu já tem uma familiaridade maior com aquelas linhagens, tu consegue prever qual é a média deles, né? São imaturos, ou são maduros mais cedo, ou precisam de determinado tratamento. Por que que o Dudu está montando uma série de jacartas? Porque ele tem um grau de entendimento maior. O alemão com a Santa Divisa, grau de entendimento maior. O Zeca com o ganadeiro. Mas, né? Eles começam a entender como funciona a média, porque eles começam a montar regularmente aqueles animais.
E aí nós estávamos falando, esse um amigo meu perguntou, nós estávamos comentando...
O Estordilho estava com o Fagão. Voltamos a falar do bocal de bronze. Estava com o Fagão. E aí, em determinado momento, entenderam, e o Fagão, um cara maravilhoso, um cara que se dá com todo mundo, entendeu que o Dudu poderia extrair mais.
Conhecendo, né?
A genética. Tem as suas limitações com qualquer cavalo, conhecendo a genética.
E pegando o gancho da genética, né? A gente conversando agora antes, a genética é a mesma, né? A gente não tem diversidade genética, a gente não tem novidade na genética, né? Não vou dizer nem evolução, porque acho que evolução talvez seja tu ter uma estrutura genética forte desses animais aqui, firmeza de linhas, né? Consanguinidade, repetição, enfim. Mas a gente não tem novidade, né? É o jacarta, é o ganadeiro, é o orneiro, aniversário, e sem o ele, e muchacho, são os mesmos. O que a gente teve de novidade nos poucos anos? O guindo, né? Que é um campeão aí, é neto dele, e outros também descendentes dele. Mas a gente não tem uma dificuldade na raça de ter uma genética nova, então é mais fácil daqui a pouco...
Mas tu acha que precisa?
Pois eu acho que não. É mais fácil a gente entender o que a gente tem, como é o caso, tá falando do Dudu entender e andar no jacaré, nós entender o nosso cavalo, do que tentar buscar sangues novos. Acho que a gente mais erra do que acerta, né? Eu acho que não precisa mesmo.
Na verdade, uma boa parte das pessoas envolvidas nesses circuitos de provas são muito mais apostadores do que qualquer outra coisa. Alguns não têm noção do que estão fazendo, em termos de acasalamento, em termos de... É muito fácil levantar a cabeça e mandar um bicho para o Daniel, para o Fabinho. Até conversei com o Fabinho uma classificatória do ano passado que eu estava supervisionando, e aí ele fica no pré-aquecimento. O pré-aquecimento do Fabinho é uma tranquilidade. Ele não mexe muito com os animais. E aí nós conversando, ele tem um jeito muito simples e muito particular de conversar. Ele dizia assim: doutor, os direitos estão reclamando que não dão nota, né? Mas também não fazem prova, né, doutor? Tipo assim, o que está acontecendo hoje? Que eu notei a angústia dele. O Flabinho fala pouco, mas eu consigo entender algumas coisas. O que eu notei? A angústia deles, como jinetes expoentes, de não conseguir trabalhar na base desses criadores e chegarem animais que não têm os acasalamentos ideais e eles têm que tirar leite de pedra porque eles são quem são.
Tô pro ginete. O que que anda? O que que andou na tua mão? Ninguém
quando
pergunta.
Quando o ginete faz um trabalho, constrói um trabalho com uma cabanha, por exemplo, qual é o certo? Ele ir lá na base, olhar os animais, olhar os acasalamentos, sugerir os acasalamentos, como mais um.
Nos Estados Unidos, no quarto de milho, isso acontece direto. O treinador é que opina, pelo menos.
O que eu estou vendo hoje? A angústia deles, porque eles são passivos em relação aos animais que estão montando. E nem sempre é um animal com a linhagem desenhada para andar.
E a informação está do lado. É só perguntar para eles.
Mas é que muito criador é autodidata.
É isso.
Muito autodidata. Eu sei porque eu sou técnico e a gente tem uma vida, né, criando, e nem sempre eu sou explorado nessa condição. Porque eu não preciso ser... Ninguém quer fazer uma coisa de cima para baixo, faz o que eu digo. Não funciona dessa forma. O dono, o criador, precisa comprar a ideia...
Pelo menos ouvir.
Claro, tu mesmo como profissional e experiente, tu vai lá na casa de alguém, cara, o cara tem que te ouvir. Não precisa concordar contigo ou comigo, mas ele tem que te ouvir e ir com aquilo na cabeça. Zé Antônio Zanello mesmo, o cara é uma esponja. O Zé Antônio escuta absolutamente todo mundo, mas ele consegue fazer o filtro dele e utiliza o que ele acha melhor. Esse é o certo. Ninguém está pronto. Ninguém nasce pronto.
Tem ginetes que falam assim, o fulano me mandou um cavalo, ele nunca me perguntou se o cavalo é bom. Isso eu acho muito grave, né?
Mas eles acham, muitos acham, por isso que eu digo que são apostadores, muitos acham que em mandando para fulano...
Não tem erro.
Não tem errado.
Estamos dentro do freio. E não funciona assim. Não funciona
Informação
assim.
Informação valiosíssima com os ginetes.
O Daniel Teixeira me disse que na pandemia, por exemplo, ele não sofreu com um decréscimo de animais no centro. Porém, não sei se no último ano, não vou me lembrar como é que foi, que a gente vai conversando com eles e vai colhendo essas coisas. E acho legal. Ele entregou 16 cavalos. Entregou. Ele disse assim, o teu cavalo é bom, faz isso, mas eu não consigo me acertar. Ele não atrapalha a vida do criador e a expectativa que ele está criando para o Daniel estar montando o animal dele.
Mas esse seria o correto, né?
Ele é o correto.
Mas às vezes ele está correto. Constrangidos em, imagina o proprietário te manda um cavalo, que ele não tem muita ligação. Ele nunca pergunta se é bom, aí ele vai ter. Tu vai ligar pro cara e dizer, teu cavalo não é bom. Às vezes.
Não, o que acontece com o Daniel? O Daniel, aqueles 30 e poucos dias, ele tira a febre. Eu posso mandar um cavalo para o Daniel, ele daqui a 30 e poucos dias ele vai me dizer, o teu cavalo é bom, eu consigo andar com ele. Ele não vai te dizer que vai ser finalista do freio, muito menos que vai ganhar alguma coisa. Ele diz, não, esse cavalo me serve, eles se acertaram. Mas daqui a pouco, em 30 e poucos dias, pode ser o contrário a ligação. Ele pode dizer, olha, eu não me acertei com o teu cavalo. O teu cavalo faz isso, isso, isso. Eu acho que ele é bom, ele te dá até o prognóstico, eu acho que ele tem condições, mas eu não consigo. Eu acho esse o tratamento perfeito. E eu senti muito a angústia do Fabinho, que eles não conseguem trabalhar na base para que o cavalo certo chegue para eles.
Geralmente o criador só olha a morfologia. Tem uma morfologia competitiva,
sim,
vai para o melhor treinador e que não tem erro.
E essa equação não é tão simples assim, né?
Às vezes dá certo, raras vezes exceções.
Mas aí eu estou apostando.
Aí aposta, aí exceção. Aposta. Se a gente trabalhar com zootecnia em exceção... Não.
Exatamente.
O Thiago está mandando uma mensagem aqui, uma contribuição. Ó. O caso do Raul Lima com a genética JC.
Perfeito, mas é uma simbiose entre as duas marcas, né? Porque eles são uma marca, né?
Zé, como um ganadeiro, Gabriel com um guindo.
Claro. Perfeito.
É, mas é isso, mas é uma coisa assim. É e não é, né? Mas se eu quero amanhã estar no freio, vou ali, vou comprar um Jakarta e vou largar no Dudu. A probabilidade é maior.
Ele já tem uma leitura melhor dessa genética. É isso, ele te dá um caminho menos difícil, vamos dizer assim.
Natália, já sabe que deu certo, que deu errado.
Eles não conseguem, montar e botar no freio todos os Jakarta que chegam para ele, óbvio isso. Tudo que a gente pensa que é matemático em genética é infantil, na verdade. É que tu acha, não, larga no fulano que é sucesso, larga no Beltrano. Não vai, não é assim. Todo mundo tenta fazer o melhor trabalho, mas seria infantil achar que todo mundo que faz o melhor trabalho vai ganhar. E a gente pensa isso. A gente é traído muitas vezes por isso. E a gente precisa até se controlar muitas vezes, porque... E as pessoas, imagina quem não tem conhecimento ainda, que está chegando agora, vai comprar o cavalo top aqui do leilão tal e acha que... Que vai chegar e vai encaixar, e não é bem longe disso, né?
Tinha uma outra mensagem aqui, ó. Um abraço pro Dr. Torres, do Fernando de Labari. Mandou aqui no... De acordo com a questão dos aprumos que estávamos falando, a quantidade de animais correndo com ferraduras terapêuticas Isso não pode ser um indicativo de alguma falha que vem acontecendo no treino?
Não acho tanto no treino, mas na questão da criação e da genética. Acho que mais nesse sentido que no treino. Assunto longo também, mas mais na questão da... Os animais já chegam lesionados. Os cavalos já chegam com as mãos para dentro, já chegam com alteração de casco, já desde o desenvolvimento, já chegam com... A gente tem muito problema em quartela em pé na raça crioula, na genética do taco, do senhuelo. Então, tu já tem que ter um cuidado lá desde a base nesse sentido. Ferrajamento, a gente não pode errar o ferrajamento.
São animais sentidos das mãos?
E aí
a
já
média deles é sentido nas mãos. Por quê? Porque eles têm uma conformação, é tipo um carro sem amortecedor, né? Ele vai batendo assim, nessa condição, até que lesiona a paleta. Né?
Vai, com certeza.
Por isso que eu te digo, isso que eu te dizia lá, que eu gosto da morfologia. Eu gosto de olhar o cavalo de baixo para cima. O cavalo tem que ser aquele, um felino, né? A questão de embalar, de dobrar, de curvar o lombo, né? De tu conseguir ver o cavalo.
Uma mola.
Tipo de... Claro, exatamente. Esse é o cavalo bem conformado. E aí tu consegue pensar na morfologia os animais que têm o perfil para andar no freio de ouro. Por isso que eu sou...
Predisfunção olhando para a morfologia. E por isso que é a preocupação de que nós estávamos falando no assunto anterior da questão dos grandalhões. Né?
Perfeito.
Voltando no assunto ali das linhagens, eu li a pergunta do Fernando e me esqueci. Um cavalo que apareceu, cavalo que voltou, que chama atenção de novo agora, esse nego velho é filho do Pergaminho, né?
Neto do Pergaminho.
É neto do Pergaminho. Então...
Eu acho assim, nós estamos falando mais cedo, assim, existem algumas linhagens da raça crioula que são importantíssimas de tu manter no pedigree. Por quê? Porque a média daqueles animais de determinada genética são efetivos para algumas coisas, importante na composição. Porém, algumas dessas linhagens, se tu usar ela na forma pura, tu acaba fazendo uma regressão, tu regride, sob o ponto de vista zootécnico. Então, qual é a ciência do negócio? É tu conseguir montar um pedigree equilibrado que contemple essas genéticas e algumas de forma diluída, mas controladas dentro de um pedigree. Ainda tirei o exemplo do ganadeiro, propriamente, que ele é muchacho, orneiro, aniversário, sorro campeiro. O que eu faço? Eu tento me aproximar do orneiro e do aniversário, pelas linhas maternas. Eu potencializo, eu mantenho a Santa Angélica, importantíssima, mas eu não apuro tanto no sangue.
No orneiro, no aniversário.
No orneiro, no aniversário, que são os cavalos da minha pessoal confiança. Da minha pessoal confiança. Não quer dizer que eu estou certo, mas é a minha cabeça. Então, acho assim com vários cavalos.
Que é a genética da tua égua. Por pai, orneiro, aniversário.
Importantíssimo
embaixo, muchacho,
de manter.
Orneiro, aniversário de novo.
Exatamente. Então,
essa
tem
forma
essa... Não, o puro, às vezes, não é o que tu precisa. Às vezes, o diluído... Por isso que, às vezes, um neto é melhor do que um avô. Na tua formação de um pedigree, ele é muito mais consistente, te dá muito mais retorno do que tu usar o próprio avô. Que isso é outra coisa difícil de entender. Por que eu vou usar um filho desse se eu tenho o cavalo à disposição, tá aí? Porque esse filho não é filho, é filho desse com esta, que vai te agregar tais quesitos. E outra coisa, que é um grande problema, é o criador tratar a exceção como regra. Isso é terrível. Por exemplo, um cavalo que nunca deu um cavalo expressivo funcionalmente. Aí vai lá, por natureza, pela mãe, por não sei o quê, bota um cavalo expressivo funcionalmente, o cavalo explode. Aí aquele cavalo que nunca deu um cavalo expressivo funcionalmente vira referência funcional.
A gente vê acontecendo muito com essa leva de argentinos que vem sem ascendência nenhuma funcional. Nenhuma, ninguém ali...
Até porque a Argentina média muito menos tempo que nós.
E não tinha esses conceitos de avaliação,
sim,
como a gente tem aqui.
Sim.
Não tem uma seleção.
Não que, a Argentina não tenha bons cavalos, mas, na verdade...
Não foram mensurados,
aí porque o freio é muito incipiente lá, né?
Sim, não tinha essa seleção. Aqui a gente está pegando um pedigree da tua égua, um pedigree que tem toda uma ascendência de animais vencedores.
Sim.
Né? A mãe do Luciano foi Frei de Prato, em 83, ou seja, tem uma ascendência importante. Então, tu vem com uma leva desse cavalo, a gente bota numa égua muito boa, dá um cavalo daqui a pouco bom, vai dar uma exceção e vira referência.
Claro. E aí o cara pega a exceção e trata como regra. E aí tu vai novamente jogar. Porque em termos de probabilidade, aquele cavalo reproduziu faz 8 anos, nunca colocou nada, colocou um expoente, e aí tu vai usar aquele cavalo com a finalidade de função.
Acho que é importante quando... não ter furo, né? A gente fala muito papel sem furo, pedigree sem furo.
Exatamente.
A 1/8 é um furo.
Exatamente. É um essa conta pode vir, tu não sabe para quem vai puxar, né?
Só para completar do pergaminho, baita cavalo como indivíduo, como progênie, e tá aí um neto dele aparecendo. Baita cavalo mesmo. Orneiro, mamãe taco. É a genética que tá aí.
Nós temos um pedacinho dele também. É. A gente usa pontualmente, é mais difícil da gente acertar, não é tão simples para manter essa equação do equilíbrio morfológico funcional, mas é um cavalo bom.
Uma outra pergunta aqui. Mãozão meu, Ricardo, lá de São Pedro do Sul, perguntando, as linhagens que estão correndo hoje, onde estão os melhores temperamentos?
Eu acho que o melhor temperamento é do sangue do senhor e do muchacho, né? Acho que esse é o temperamento que... São bichos que aguentam o desaforo, como a gente diz. Às vezes, algum tratamento mais rude, eles aguentam, né? O sangue do orneiro já não aguenta mais tanto, delicado. Já é mais delicado para alguma...
Mas por que a gente sabe isso? Porque essas linhagens são as mais medidas no freio de ouro. E nós temos muito pouco tempo ainda de seleção, né? São 42 anos, né, fazendo esse ano.
Uma linha materna.
São 41 anos de freio.
A gente bota uma linha materna com esse sangue em Santa Angélica, sem o elo, do muchacho, e em cima um cavalo orneiro, que é o sangue da tua égua, dá esse biotipo que
claro,
a gente quer. De
claro.
Tamanho, de temperamento, de funcionalidade e de força.
Ó, o Roberto que está botando uma pimentinha aqui, ó. Mas se não fosse a coragem dos criadores, o orneiro não teria espaço na raça, pois era considerado pequeno e com um biotipo desfavorável pelos que avaliaram na época.
Sempre tem alguém para quebrar paradigma. Sempre vai ter. Tem pessoas que estão à frente. O próprio Senhuelo, quando chegou, foi tratado por alguns como um menosprezo. Nem vou dizer o que chamaram o cavalo, que chateou imensamente o Maneca. Porque não entendiam o biotipo do cavalo para o cavalo que se tinha na época. Nós estamos falando disso de 82, o Senhuelo, quando chegou. E o Orneiro de 75. Eram completamente diferentes do biotipo. E o que eu vejo, assim, que é um erro, que a gente vê falar muito assim, a evolução da raça, a evolução da raça, a evolução da raça. A evolução da raça não se mede por ciclos. Talvez por décadas ou por séculos, mas não por ciclos. Por que aquelas potrancas de 30 meses ou 36 meses que vão a esteio aparecem menos da metade como mais velhas, como nas outras categorias maiores da Expo Inter? Porque a quantidade de transições que eles sofrem, alguns não chegam na fase adulta em sua plenitude. E alguns ficam pelo caminho. Então não é evolução da raça. Esses animais teriam que estar... a sua imensa maioria, nas categorias futuras, e não tão. Porque, na verdade, para mim, as duas mudanças principais que nós tivemos na raça, botando décadas e séculos aí, foi a introdução do chileno, na metade da década de 70, e a introdução das rédeas no freio de ouro.
A partir de 94 mudou.
Mudou.
O freio de ouro.
Muito puro naquela vez, com o Marcelo Bertagnoli. Muito puro, mas ali estava instalado, porque hoje está aí a rédea, já misturada com a equitação gaúcha, e tá, por isso que é esse nível. Por isso que a gente vê aqueles vídeos antigos do freio maravilhoso, parecia um rodeio campeiro, né? Era outra coisa que não tinha nada a ver com o que é hoje. O nível de precisão técnica, isso é evolução. De criação, de
agora,
preparo.
Agora, se tentar evoluir, tiveram cavalos pontuais como Orneiro, Aniversário, Senhuelo e vamos botar mais recentemente talvez o Guindo, ponto. Que bom que tiveram pessoas que trouxeram esses animais. Mas quantos animais vieram e nós tivemos uma involução. Então, nessa
a
tentativa...
Maioria, não, a maioria.
Nessa tentativa aí...
A gente não fala
de mais
que...
evolui do que evolui. Então, é mais... O criador que não quer errar, é mais fácil tu usar o que está dando certo do que tu apostar.
Claro.
Mas se ele apostar, eu estou olhando para ele, que bom, tomara que dê certo. Se der certo, me avisa, entendeu?
Claro, mas quem vai testar é tu, eu não vou. O maior patrimônio é o tempo. Se eu botar fora o tempo, acabou a minha vida e eu não fiz nada.
Isso aí que eu queria que tu comentasse, isso é importante. Porque se tu erra uma geração, não é uma geração que tu erra, né? Tu erra quantas pra frente?
Se tu persistir no erro, acabou pra ti. Pode
um garanhão até tu te dar conta que ele não reproduz, são 8 gerações. São 8 anos perdidos. Até domar e ver que chegou aqui e não andou.
6 anos e meio, falamos da média aqui, né?
Até
nós estamos falando de 7 anos e meio com o cavalo.
8 anos,
tu entendeu
bota.
Isso? 8 anos. Isso aí. Porque daí ele seguiu cobrindo, né? O que normalmente se faz... Tu tem que ter as éguas de confiança, que tu sabe como reproduz, certo? e colocar com aquele cavalo e até desafiar ele com éguas diferentes. Que
para.
Pode, né? Tu vai usar um ano, não sei se usa dois talvez, vamos dizer assim, para e mede, espera. Mede o que saiu. Deu certo? Segue a vida. Outra, não tem cavalo que acerte com 100% das tuas éguas. Tu vai começar a usar o teu capital. Fechei o cavalo, é esse cavalo, papapá, tu vai usar. Ele dá certo, lá na frente, ele dá certo com esse biotipo, com esse aqui ele não consegue. Então, tu vai começar a direcionar o teu cavalo para as éguas que vão otimizar o trabalho que tu quer para ele, que tu quer com ele. Isso não é tão difícil da gente conseguir conceber esse conceito. Mas tu tem que ter as coisas bem claras e, principalmente, uma base de manada confiável. Construir uma base confiável. Que tu conheça, que tu tenha medido, que tu sabe o que faz.
Sem furo.
Isso leva tempo, né, Aníbal? Isso ele não, tu não sai conhecendo as tuas éguas. Tu compra uma égua
pra
hoje...
Pra tu entender um cavalo, então aí é 8 anos pra tu entender um cavalo.
Tu compra, não sei se tu compra égua ainda. De vez em quando aparece alguma coisa. Cara, a gente sempre tá com essa coisa de comprar um bicho,
vice,
né? Cara, mas aí o que que acontece? Aquele animal, ele não é... Como é? Tu tem a... Não é uma aposta, mas tu tem esperança com ele. Mas tu vai ter que ter
se,
tempo pra
se
conhecer.
Se essa égua é filha de uma égua importante, é o meu alvo.
Isso
tem
aí.
Tem que ter filho ou neto de uma égua importante que botou aqui ou foi alguma coisa.
Isso aí.
Senão...
Mas ela ainda tá como um laboratório pra ti, não. Vamos ver o que ela vai fazer.
Se não tem a materna premiada...
Tem que botar o relógio nela pra ver se
isso
vai.
Aí o Darley Reis comentou pra nós. Que as éguas que estão na manada dele, alguma coisa fizeram por ele. Senão...
Claro.
Não,
é que, claro, com o tempo, com a evolução da tua criação, tu começa a apertar o parafuso, né? Tu entra de um jeito, vai fechando. Tu chega num nível que todas as éguas têm o sentido de estar. Não tem
aliás,
como ser diferente.
O pedigree das éguas do Darley são muito interessantes, né? A Pelé, que veio um ganadeiro, ele tinha uma égua gateada aqui do Cláudio, que era neta por mãe, pelo pai, filho do Atração, né? Que é da Clareira, bisneta por mãe, e trisneta pela Fortuna, pela mãe, filho de uma égua. A bisavó dela, o Darley, correu freio em 2000. Uma filha do campeiro na Fortuna do Junco. Ou seja, quantos anos aí trabalhando, fazendo embride de uma linha materna dele, que é da Pelé,
mas
da Clareira,
ele conseguiu
da
identificar as linhagens fortes. E aí ele concentrou naquilo. Tanto é que depois ele começou a ir atrás de campeiro, de orneiro na peleia.
Uhum.
De várias outras filhas, netas, enfim, ele conseguiu se municiar de
éguas. Quantos anos mensurando, avaliando?
Aí é que tá.
E às vezes tu passa uma vida inteira para achar uma égua-chave na tua vida e não consegue. Não é tão simples assim. Mas, por isso que eu te digo, vai em cima de quem já está dando certo, que é efetivo, e tenta te abastecer daqueles que deram realmente tiveram produtividade para o que tu quer, né? Às vezes a gente quer demais e acaba perdendo a mão disso aí. Aí começa a dar tudo errado. A tua construção já saiu errada do alicerce, pode ter certeza que tu vai ter problema.
Quero saber se eles vão te levar para a arena para o jogo do Grêmio agora de tarde.
Não sei.
Vamos fazer.
Pedro Ernesto, José Alberto.
Fizeram a introdução do Pedro Ernesto no freio de ouro.
Nem sabia.
A introdução do Rodrigo Teixeira.
Na arena do Grêmio. Comentou.
Que legal, né? A força do cavalo é impressionante.
É fantástico.
Né? Poder juntar essas forças assim, do grupo RBS, da gaúcha, que faz parte da cultura do nosso povo gaúcho aqui. E juntar com o cavalo foi realmente importante.
E tu sabe que eu estava ali com a Lu, né, que é a parte dos bastidores, né, e a gente estava conversando do projeto, a sequência desse projeto, né, da RBS com o Freio de Ouro. E a ideia é trazer outros nomes para dar sequência nisso aí. Só que o problema é que é o seguinte, Zé Alberto Andrade e Rodrigo Teixeira não se mexem naquelas duas peças.
Não,
é sério.
Isso é importante dizer assim, ó, o que a gente faz na frente da TV, a gente representa um corpo de técnicos, muitos não estão, né, por uma questão de perfil e tal, mas que fazem um trabalho de base fundamental. É uma questão de representar uma categoria de profissionais que trabalham para a raça. Isso é importante. Comigo as coisas começaram a andar assim, de uma forma, e eu sempre entendi que comunicar é uma coisa muito importante. E acho que a gente tem que ser, não pode ter medo de desafio, tem que ir para cima e tentar fazer o melhor possível, porque tem todo um coletivo, e principalmente chegar a pessoas que não conhecem, né? Não conhecem exatamente o que está acontecendo, e a gente poder levar isso realmente foi maravilhoso, muito bom.
Só fazendo então mais um comentário aqui para nós finalizar, mais uma pergunta e um último comentário. O Thiago aqui de Itajaí, então, só fazendo a mesma ousadia, teve o seu Daniel introduzir tanido redoblado. Né?
Sim.
E... o Savas Oliveira tá perguntando aqui, ó. Peço que analisem o Hermoso, o Ubirici, Santa Catarina.
Vai.
Não, vai.
Tava falando do Hermoso agora mais cedo, segue.
Não, mas eu acho que não. Isso não. Não, fala do pedigree, eu acho que tu fez um trabalho bom de pedigree.
Não, fala, papel pedigree, que é isso aí que tá andando, né? Aniversário, orneiro, embridado.
Eu particularmente eu até tenho que controlar, porque eu gosto muito dessa linhagem do orneiro do aniversário. Eu acho que eles são extremamente consistentes. E se tu olhar nas costas de vários pedigrees vencedores, tá lá atrás. Então...
E ele tem o Sargento ainda, que foi um cavalo muito à frente do seu tempo, né? Então, o pedigree do Hermoso. É. Quando conjuga no Buenas, que tem o Campeiro e a Peleia de novo.
Sim. A única cria que a dádiva deu fora da nossa casa, né?
Antes do dei para vocês.
Isso. Então, a gente vai vendo os resultados.
Vai repetindo,
né?
As mesmas éguas, os mesmos cavalos.
Eu acho que ele... Tem outra coisa importante. Tem cavalos que se efetivam muito mais pelas linhas maternas do que paternas. Tem cavalos que caem muito bem nos pedigrees nas linhas maternas e não tão bem nos pedigrees nas linhas paternas. Então tem que ver, tu tem que estudar, cada cavalo é de um jeito, mas tu tem que estudar as linhagens e ver onde é que estão os animais que pontuaram melhor dele e onde é que ele aparece no pedigree, mais por linhas baixas. A gente é apaixonado pelas linhas maternas. O segredo dos acasalamentos fica nas linhas maternas. A força de um pedigree está nas linhas maternas. Seja na linha materna do pai ou nas linhas maternas da mãe, a composição.
Até porque o pai pode botar cento e poucos, né, num ano, e a mãe tu vai botar uma e ela sendo segura, tu tá garantido, né?
E eu volto a dizer, a dificuldade que é para tu achar essas chaves na tua vida. Chaves, que são éguas que tu... pode virar o acasalamento e elas são sempre efetivas, são sempre... E ali tu pode, com uma égua, construir uma descendência, uma dinastia. É de tamanha importância de conseguir identificar isso aí.
Bueno. Pede pro Aníbal, Cássio, lá da Itália, Descensano de Garda ou Trento, um dos dois ele deve estar. Mas está perguntando aqui, ó, pede pro Aníbal como que ele vê cabanhas pequenas e com pouco tempo de seleção fazendo frente com genética que estão há quase 100 anos selecionando e, se possível, equilibrar só com o cavalo.
Como o Rodrigo citou antes, vai no atalho. Compra pronto, compra uma égua já... Às vezes a égua já madura, né? E aí a importância, voltando dos embriões, um criador novo compra uma égua madura aí já com 18 anos, que são disponibilizadas pelos criatórios já antigos, as éguas consagradas. Compra, tira... Se um dia chegar a liberar embrião, libera... tira aí 5 animais no produtos numa geração, ele já tem uma... Já tem uma base para começar. Mas indo atrás de linhagens consagradas, já vai no atalho. Né? Acho que é por aí.
Não inventa nada. Essa é a verdade. Tu vai novamente apostar se tu começar a inventar. Eu acho que esse é o ponto. E outra, a genética está à disposição de absolutamente todo mundo. Porque todas as linhagens estão à disposição do mercado. Sejam elas pelos próprios garanhões, sejam elas pelas éguas, com a quantidade de remates que nós temos, e tem muito bons animais...
Todo mês tem uma égua importante para vender. Então está à disposição.
Então ela está à disposição. Se tu não consegue comprar a mãe, quem sabe uma filha, uma irmã inteira, alguma coisa assim, tu está próximo daquela genética. Então eu acho que não tem muito segredo. Na verdade, tu tem que ter uma ação assertiva. Tu tem que ser preciso nos teus movimentos. E isso vai te demandar estudo, vai te demandar te cercar das pessoas certas, né? Porque uma conta de matemática, eu nunca fui bom de matemática, tu vem fazendo um problema, daqui a pouco tu acerta o valor lá embaixo, fica louco de faceiro e tu acha que acertou na prova. Na verdade, tu errou um sinal lá, tu vem errando, mas tu vem errando bonito. É tão bonito o teu erro que deu tudo certo, só que tu errou o sinal, errou tudo. Então, tu tem que ter cuidado com as convicções que tu arma. Para tu estar na hora certa, para isso tu tem que te assessorar bem, vai nas pessoas que tu tem confiança, que tu tem abertura, olha, estuda, avalia tudo que vem, porque vem um monte de informação que às vezes nem sempre são tão boas, e não é por má fé, é que às vezes é o que o cara realmente acredita, e até tu chegar no... Olha, minha linha é essa aqui. E aí tu vai atrás de fazer esse mapeamento. Tá à disposição de todo mundo, é só se dedicar.
Tá, então a última pergunta é essa pergunta minha. Se eu sou um louco que chego, me encantei com o freio de ouro aqui, vi essa prova maravilhosa, saí daqui emocionado, quero entrar na raça e eu quero correr o freio amanhã. Que linhagem que eu compro? E eu não quero ser criador, eu quero chegar e Quero saber a linhagem que eu entro.
É muito difícil, né, Fagner, de tu falar em linhagem. Você que falou do Orneiro, do aniversário, do Sem Elo.
Mas aí nós estamos falando lá atrás, falando de hoje.
Mais atrás.
Se eu chegar hoje.
Mas aí tem as linhagens. Isso aí é a constituição lá da quinta geração, né? E hoje a gente tem netos. Aí o Hermoso é neto do Orneiro.
Mas acho que ainda é aposta, se tu pensar dessa forma. Quero comprar um cavalo hoje para ganhar amanhã.
Não, eu não quero ganhar. Eu quero andar bem.
Com uma linha materna premiada aqui. Especialmente com uma linha materna premiada. Filha dessas éguas que entraram aqui pro pódio, entendeu? Especialmente filha de uma finalista do freio, ou neta de uma campeã, nesse sentido.
Sim. E aí outra coisa, quando tu vai comprar um indivíduo, ele tem aquela coisa para trás. Tu tem que ver como é que tá a saúde dele, como é que ele foi criado. Como é que é o temperamento? Tu tem outras coisas que ainda independem da questão genética. Genética é uma coisa. Tu tem a questão de como ele está naquele momento. Porque ele viveu até ali, tu não sabe o que, que ele carrega naquele momento. A vida pregressa dele, né? Então, tu tem uma série de
tudo isso para aumentar a acurácia, aumentar a assertivo.
A minha pergunta não é uma loucura, porque eu conheço gente que...
A gente fala tudo isso que a gente falou para aumentar assertivo. Tudo é para isso. Mas quem que aqui é filha de uma ganhadora... Mas a gente tendo essa linha, o criador tendo essa linha, ele vai aumentar a assertiva e vai diminuir a frustração. É isso que a gente está falando aqui.
Perfeito, Cris. Um abraço para todos, então, que nos acompanharam. A gente não almoçou ainda, né, Teixeira? Tu almoçou, Nimo? Não?
Não.
Então, te quero agradecer a presença de todos. Um abraço para todos. O Pedro, mandando abraço para todo mundo aí. O Everson Breda, Jangues, Roberto, Paulo Fronteiriço, que é o Fernando, o Joca Fajardini, Matheus Pessim, Jackson Castro, Patrícia Araújo. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue...
Temos um baita bocal, Fábio. Um baita bocal. Podem ter certeza que quem acompanhou em casa, creio que acompanhou muito bem a transmissão, mas foi uma prova maravilhosa. Eu acho que essa questão da cobertura deu esse conforto que nós precisávamos. É, para o público, para o ginete, para o cavalo. Enfim, acho que hoje nós transcendemos mais um pouquinho, andamos mais um passo importante em relação ao futuro da raça. Um
vocal histórico, nesse sentido.
Muito bom.
E tomara nós conseguir, que a gente consiga fazer esse programa lá em Bagé, na próxima classificatória, até para ter esse comparativo, né? Vamos ver o que o bocal foi realmente excepcional e influenciou a pista, ou... A pista coberta, né? Realmente o nível dos animais está indiscutível.
Acho que é uma mescla. É de otimizar o bom animal para ter o melhor palco para ele se mostrar. Eu acho que é por aí.
Porque fazia, volto a repetir para mim, fazia muito tempo que eu não via médias tão altas do primeiro ao décimo. Eu acho que muito tempo eu não lembrava disso. Muito obrigado, Aníbal, pelo tempo, disponibilidade.
Eu que agradeço.
Rodrigo, próxima estrela da Globo.
É isso. Não, capaz.
Um abraço.
Muito obrigado por tudo.
Um abraço a todos. A gente se vê na próxima.